Expresso 104,5 de volta. Eu sou Otávio Ogando.
E eu sou Sara Dutra.
Sara, você sabe aquele desenho que acompanha a calçada da orla da praia de Copacabana? Pois é, esse tipo de arte ele deu origem à exposição Tatuagens Urbanas. As formas montadas com pedras que compõem a pavimentação de vias públicas fizeram parte de uma pesquisa da produtora cultural Renata Lima, que resultou no livro Tapetes de Pedra. A exposição Tatuagens Urbanas usa fotos, desenhos, moldes e outros recursos para contar a trajetória da arte feita especialmente para espaços públicos. A exposição que chega a Belo Horizonte, no Museu de Artes e Ofícios, que fica ali na Praça da Estação. E a gente conversa agora com a curadora dessa exposição, Helena Severo. Boa tarde, Helena.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvinte.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Helena, como é que você chegou a esse produto de pesquisa da Renata Lima? Conta pra gente.
Eu fiquei muito encantada com o livro, que chama-se Tapetes de Pedras, onde existe uma pesquisa, uma longa pesquisa documental, iconográfica a respeito do assunto, de embelezar vias públicas com desenhos, com ornamentos, que é uma prática que vem de séculos. Então eu imaginei que essa ideia poderia render uma ótima exposição. Então nós começamos a trabalhar em cima da ideia e finalmente essa ideia se concretizou e estaremos abrindo essa exposição amanhã, dia 2 de agosto, no Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte. E foi uma ideia também que a Ângela Gutierrez, que é a diretora do museu, ela também comprou ideias, ficou encantada com o assunto, com o tema, e então amanhã estaremos inaugurando nesse museu a exposição.
Helena, e a exposição, como ela é formada a exposição?
Olha, a exposição ela tem como projeto inicial narrar a trajetória, a história dessa prática de ornamentar vias públicas com esses desenhos, com essas, enfim. A ideia inicial é narrar essa história. Então, o projeto curatorial ele foi dividido em 4 módulos, de forma que o público visitante possa entender exatamente, de uma forma, eu diria que didática, essa prática. No primeiro módulo, que se chama O Caminho das Pedras, o público vai poder entender como nasceu essa ideia, já na Antiguidade Clássica. No segundo módulo, que se chama De Portugal para o Mundo, que é o módulo que revela o momento em que essa ideia chega a Portugal, ou essa prática chega a Portugal, e ela se dissemina pelos locais onde os portugueses chegaram, né? Onde os portugueses se estabeleceram já a partir do século XV, XVI, com as grandes navegações. O terceiro módulo diz respeito à história dessa ideia no Brasil, nas cidades brasileiras. E o quarto e último módulo, que se chama Passo a Passo, a ideia de que o público entenda qual é o processo, ou como se dá o processo de construção, de elaboração e de, enfim, de construção mesmo de uma calçada que tomou o nome de calçada portuguesa.
Sara Dutra, você tem alguma pergunta?
Pois é, Helena, boa tarde. Eu queria
boa
saber,
tarde.
Por exemplo, já que a senhora falou que as calçadas são feitas há muito tempo, assim, não tem muito como medir esse tempo, já que é tanto tempo. É possível a gente perceber nas calçadas, hoje em dia ainda, qual que é feita em tal época? Elas são marcadas por alguma característica?
Não, elas, na verdade, essas calçadas, o mais curioso e o mais fascinante é que elas tomam as características das culturas locais. Então, se você for observar, por exemplo, as calçadas feitas em Macau, Goa, ou na Ilha da Madeira, etc., elas têm características diferentes das calçadas brasileiras, das calçadas feitas ou construídas nas cidades brasileiras, porque elas incorporam elementos das culturas locais. A técnica, a forma, a ideia original é a mesma, que vem lá da Grécia Antiga, da Antiguidade Clássica, da Grécia, de Roma. Agora, de uma maneira geral, elas tomam as características das culturas locais onde elas se encontram.
A gente começava aqui, eu não imagino um museu melhor para esse tipo de exposição, porque é uma arte, é um ofício, e é interessante...
Exatamente. isso é que eu tenho conversado muito com a Ângela Gutierrez, e ela, desde o início, ela se encantou com a ideia, exatamente porque não existe um local mais apropriado para fazer uma exposição dessa natureza como o Museu de Artes e Ofícios. E também a nossa patrocinadora, que é a Confederação Nacional da Indústria. Porque isso é um projeto que linka, que junta a ideia de uma exposição de artes plásticas, porque isso é, de fato, essas calçadas, elas se constituem em belos projetos arquitetônicos, da estética urbana, mas também da produção industrial, ou seja, da indústria da construção civil, que está ligada, por sua vez, à conservação das cidades. Daí o interesse também do Dr. Robson Andrade, que é o presidente da CNI, de, enfim, patrocinar essa exposição.
E é interessante...
Porque ela vai ser, ela vai ser acompanhada de um curso de formação de calceteiros, porque é um ofício difícil, complexo, e escasso no Brasil, de certo modo. Então, nós estamos trazendo um calceteiro de Portugal, que numa parceria aqui com a Prefeitura de Belo Horizonte, vai participar de um curso de formação de calceteiros, com essa mão de obra utilizada na conservação das cidades, ou da cidade.
É interessante o grau de dificuldade, porque o artista ele tem que construir cada pixel, pixel a pixel, cada pedra é um pixel, isso. E ele vai construir a imagem num todo. E é interessante também...
seguindo um projeto, né, inicialmente traçado.
Claro, claro. E é interessante também que as pessoas passam a ter um cuidado maior com as calçadas, né? Elas começam a despertar esse olhar, e daí pode resultar nessa maior conservação.
Isso, exatamente. Um dos grandes objetivos da exposição é exatamente direcionar o olhar da população que transita pelas calçadas exatamente para essas obras que estão, né, que estão decalcadas, decalcadas nas calçadas das cidades.
Helena, qual que é a relação mais exatamente do livro Tapetes de Pedra com a exposição Tatuagens Urbanas? A Renata Lima, ela também participou de alguma parte da exposição? Como é que é essa relação?
Com certeza, a Renata Lima, que organizou o livro dá origem à exposição, porque nós nos referimos o tempo inteiro à pesquisa, tanto iconográfica quanto documental, que foi realizada para a elaboração do livro. Então, a Renata participa o tempo inteiro, junto comigo, da elaboração do projeto, da exposição.
Na última etapa, passo a passo, em um módulo interativo, o público é convidado a interagir com o tema. Como é que funciona essa interação, Helena?
A ideia foi exatamente de que o público se aproximasse do assunto, do tema, através... nós vamos ter uma mesa multimídia, onde os visitantes vão poder, né, formar desenhos de calçadas nessa mesa multimídia. Eles vão juntar as peças, os pedaços, né, virtuais de pedras, formando os desenhos.
Uma espécie de mosaico, então, que o visitante vai poder mexer ali também.
O visitante, a partir, é uma ideia lúdica, é uma ideia que vai remeter, né, a possibilidade de criação de cada um, de criar desenhos a partir dessa mesa.
Helena, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela exposição. Ela fica em cartaz a partir de amanhã até 18 isso. de setembro, no Museu de Artes isso. e Ofícios. Todo mundo convidado.
Muito obrigada a vocês e eu gostaria de convidar a população de Belo Horizonte, enfim, a visitar, que todos pudessem visitar a exposição, que é uma exposição interessante e que diz respeito à vida de todo mundo, ao cotidiano. Que diz respeito à estética da cidade, ou da cidade.
É isso, muito obrigado pela participação e a gente se encontra em próximas exposições, Helena.
Com certeza, muito obrigada a vocês e boa tarde.
Boa tarde. Conversamos com a curadora da exposição Tatuagens Urbanas, Helena Severo. A exposição pode ser vista de amanhã até dia 18 de setembro no Museu de Artes e Ofícios, que fica na Praça da Estação, no centro de BH. Facinho chegar, só pegar o metrô, pegar um ônibus para o centro.
Qualquer lugar que você tiver, você vai parar na Praça da Estação em alguma parte.
É a Roma de BH, todos os caminhos levam à Praça da Estação. A entrada custa R$ 4,00 a inteira. Aos sábados, a entrada é gratuita. Mais informações no mal.org.br. 3:44, Sara Dutra.
Essa exposição, uma coisa que ela me lembrou muito, assim, foi que uma mania que eu criei quando eu era criança, que ainda hoje eu continuo com isso, que é só aquele negócio, você só pisa numa cor da calçada, e quando você começa a fazer isso, você começa a reparar nos desenhos da calçada também.
É, rapaz, eu levava isso a um grau extremo. Se eu errasse, algo de ruim aconteceria comigo.
Eu e uma amiga minha quase destruímos uma exposição num shopping de decoração, porque a gente estava brincando disso no meio da exposição.
Mas a gente pode ver pelo material de divulgação que não só formas como
padrões, né?
Padrões, tipo, assim...
Copacabana,
não. Tem desenhos, tem navios, rostos...
Peixe,
rostos,
caranguejo...
Cavalos marinhos...
Parece umas coisas, parece aqueles azulejos portugueses.
Exatamente.